Exposed na Nath Finance.
Foi engraçado.
Tempo.
Tempo, Natália, tempo.
Nessas horas, um dos meus sonhos é participar do Roda Roda Jequiti.
Ai, eu tô triste, então vou comer. Sou taurino, né, gente?
Com muita alegria que eu começo esse episódio aqui, porque eu ia começar murcha falando sobre solidão, pensei que Clayton não ia conseguir participar dessa gravação e deu tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre as besteiras que nós compramos por impulso. É um episódio para se divertir, para se expor mesmo, tem um jogo no meio desse episódio aqui. E a nossa convidada é Nath Finanças. Até falei aqui, vamos tomar cuidado, porque meu nome é Nath Braga. A gente vai estar junto com Nath Finanças. Então, Clayton, ajuda a sinalizar com qual Nath. Clayton que lute, tá bom? Tem uma reportagem bem legal da BBC sobre essas escolhas emocionadas, né? Porque ela fala, ó, gente, eu fiz a minha tradução literal do espanhol. Tem muito tempo que eu não estudo espanhol, mas eu traduzi como 6 situações em que nós tomamos decisões ilógicas e por que nós fazemos isso. E tem 2 dessas 6 decisões que combinam bastante com a ideia desse episódio aqui. A primeira é que essas compras por impulso podem ter muito a ver com a gente só querer focar no presente, né? Quer sair comprando tudo agora e não pensa no amanhã, na fatura que chega e coisas desse tipo. E a segunda, eu nem me atrevo a tentar explicar, que é aquela questão da técnica da ancoragem, né? Só sei que muitas vezes eu caio nessa. No fast food da vida, aí vai lá, em vez de comprar um médio, compro grande, aí vem a moça e oferece uma batata frita maior. Eu sou a primeira a aceitar esse golpe. Então, Nath, muito obrigada por aceitar esse convite. Não custa nada a gente pedir para que você se apresente, né? Embora milhões de brasileiros já te conheçam. Então, se apresenta e já responde a nossa primeira pergunta, que é... O que você já comprou por impulso e ou o que você compra até hoje por impulso? Já chega se expondo, é isso que a gente quer aqui hoje.
Olá, gente! Eu sou Natália Rodrigues, sou mais conhecida nas redes como Nath Finanças e sou criadora de um canal de educação financeira para pessoas de baixa renda. E aí a gente ensina termos básicos de finanças no meu canal sobre como se organizar financeiramente, como você investir com pouco, enfim, de uma forma bem tranquila, assim, para você que quer começar. E eu queria já fazer um exposé de mim mesma, mas uma coisa que eu comprei por impulso, que foi por conta também da quarentena em si, foi comprar uma penteadeira. Foi um sonho de menina. Por que foi por impulso? Para muitas meninas, para muitas mulheres, possa ser algo muito útil. Mas para o míope, não é útil. Não é útil.
Como
eu comprei
assim? que acontece?
A penteadeira. E aí a penteadeira, ela tem aquele negócio que tu puxa, né? Chiques, porque você pode botar as makes e tal. Só que, como eu sou míope... Eu não consigo me maquiar ali, porque eu tenho que ficar dando zoom, assim, indo pra frente, entendeu? E eu não conseguia. Ou seja, foi uma coisa que é totalmente desnecessária, não fez parte, não deu certo, me senti arrependida, não foi barata. E aí, o que, que eu fazia? Me maquiava no banheiro, porque é mais próximo, né? Me maquiava no banheiro, ou seja, me senti arrependida, porque tava me maquiando no banheiro, me senti mal. E eu falei, caraca, cara, uma compra totalmente desnecessária. Fui e dei pra minha cunhada, que virou maquiadora. Então, tecnicamente... Eu não saí tanto no prejuízo porque minha cunhada agora tá maquiando, né? Tá fazendo curso de make. Então, ela já tem a penteadeira dela. Mas eu me senti arrependida sim, porque foi um gasto totalmente que eu esperava que fosse usar, mas não usei. Então, fiquei triste sim. Míopes aí, se for uma penteadeira muito longa, não dá certo pra gente. Você vai ficar triste. Então, já fiz uma exposed.
Olha, não funciona sob pressão. Deixa eu ver qual foi. Tempo. Nessas horas, um dos meus sonhos é participar do Roda Roda Jequiti. Mas agora eu tô percebendo que naquela contagem de 10 segundos eu não me garantiria.
Tempo, 5 segundos.
A última coisa que eu comprei por impulso e foi desnecessária foi um batom. Eu não precisava, não me programei pra isso. Quando eu cheguei em casa, eu ainda vi que a cor era exatamente igual a um que eu já tinha. Então, nem o público da internet vai perceber a diferença. E não dá pra devolver.
Olha, eu vou me expor. Eu acho que as compras mais emocionadas que eu faço tem a ver com... Eu já vi que a Nath Finanças já tratou isso como o dia do luxo, né? O dia que você pode se permitir dar aquilo para você e tudo bem. Mas o lance é quando eu entro na compulsão. Então, tipo, eu tô triste, então eu vou comer. Tipo, eu gasto muitos dinheiros com isso, assim. Sou taurino, né, gente? E eu me arrependo depois. Porque são compras de fato emocionadas, assim. Tipo, não tinha necessidade. Não tinha. E aí o arrependimento maior é quando você aposta naquele delivery que é super maravilhoso. E aí, entre muitas aspas, né? E a comida não é tão boa assim.
Horrível.
Tu pagar caro, isso
Aí
já
é
aconteceu.
o pior dinheiro que
Nossa.
eu pago emocionado, assim, é quando, tipo, você compra um delivery e a parada não é boa. E você gastou um dinheiro. Isso eu fico bem triste. Mas aí a gente já entra numa outra questão aqui. Quando esse consumo e essa culpa, né? Quando a gente, pessoas de baixa renda, a gente sente muito mal quando a gente acaba alocando o nosso dinheiro, o que a gente, né, tipo, trabalhou para ter, em coisas que geram esse sentimento, assim, de tristeza, né? Bate um arrependimento. Nath, finanças, eu queria saber de você, assim. Gente, eu vou lutar esse episódio inteiro. Mas eu queria saber de você, assim, como você entende, né, como as pessoas de baixa renda podem se sentir mais tranquilas com as suas economias, sabe? Porque muitas das vezes, igual essa questão do lanche, né? A gente acaba consumindo porque é uma vontade, é um desejo. Isso acontece. A gente está aí anos e anos e anos de capitalismo sendo o tempo inteiro incentivado a esse consumo, a esse desejo, né? Então, eu queria saber de você, assim, tipo, como você pode absorver, né, tipo, o meu dinheiro, o meu consumo, não nesse lugar da culpa o tempo inteiro. Tem um momento que eu posso, sim, economizar e poder proporcionar coisas boas para mim. Então, o que que você tem a dizer sobre isso? Como você pensa isso? Pode dividir com a gente.
Eu acredito que na nossa vida a gente não vive para pagar boleto. As pessoas pensam que para você se organizar financeiramente você tem que ser pão duro. E não é isso. Você pode sim tomar sua cerveja no trem, tá voltando do trabalho, você tomar sua cerveja com seus amigos, você pedir uma pizza, enfim, comer o que você quiser e consumir o que você quiser. A questão que eu sempre falo é o planejamento. Você não se endividar para fazer essas coisas. Você não pegar o cheque especial. Você não pegar e parcelar mais de 10 vezes uma coisa que você sabe que se você esperasse mais um pouquinho você poderia comprar. É se endividar para comprar essas coisas. Para comprar coisas que você quer. E consumir, principalmente no lazer. Porque entra também a questão que sempre recebemos muitos nãos na nossa vida. Não posso comprar Danone. Não posso comprar uma roupa. Não posso comprar um tênis. Sempre não, porque ou nossos pais, ou nossa família não poderia comprar. Aí quando você começa a ganhar um dinheiro, você pensa: agora eu vou dizer sim, né? Já que agora eu posso, aí comprar um hambúrguer aqui, e aí comprar uma blusinha ali, compro um tênis, parcela para comprar um tênis de R$ 1.000. Eu vou julgar a pessoa? Não, porque entra a questão emocional. Finanças não é só anotar os gastos, entra a questão também do emocional, finanças comportamentais. Por isso que, se você for querer beber, comer, coloque o dinheiro do lazer. As pessoas não colocam o dinheiro do lazer. Vou gastar esse mês tanto, vou gastar por semana tanto de lazer, quero sair para beber. Tudo bem, mas você coloca isso no seu orçamento. A questão é que não colocamos isso, não temos essa prática de colocar. É mais tipo assim, se sobrar, sobrou. Sobrou, tá bom, vou gastar. Porque é a realidade do Brasil. Se sobrar, ok. Se sobrar, vou guardar. E aí surgiu o gás, acaba o gás. E aí o dinheiro que você guardou não, não dá.
Ah, horrível.
É sempre assim, você tá
Gatilho
guardando
dos
dinheiro, quebra a
gatilhos.
torneira, e aí tem que consertar, tem que ir no médico, aí o gás acaba. É muito muita coisa para você pagar. Por isso que assim, você pode sim se organizar financeiramente e guardar o dinheiro pro lazer, se você puder. Ah, não tem como agora. Tenta guardar um pouquinho para você. Quer gastar no cartão de crédito? Não parcele várias vezes. Espera terminar um parcelamento para começar outro. Porque eu demonizar o cartão de crédito, isso é ridículo. Porque o cartão de crédito me ajudou tanto. Aí eu comprar um livro, cara. Eu precisava de um livro, não tinha dinheiro para comprar. E aí? Precisava comprar uma geladeira. Não tenho dinheiro para pagar à vista. A geladeira é um preço do salário mínimo. Um pouco até mais. Então, A questão é saber usar o cartão de crédito. Só que não foi ensinado pra gente, né? É meio que tipo assim, toma aqui um limite maior do que o seu salário e você que lute e se endividar vai me pagar depois com juros. E por isso é importante a gente falar e conversar e normalizar a conversa sobre dinheiro.
Uhum. Você mencionou uma coisa que é muito importante para a nossa vida aqui, né, da nossa geração, que é ter tido uma infância de privações e um clima tenso na família em relação a dinheiro, e agora que a gente pode fazer as coisas, aí sim eu tenho percebido cada vez mais, em diferentes espaços, nós, pessoas pretas que estão em ascensão, falando sobre esse sentimento de culpa por ganhar mais que os pais e outras situações, né? Essa da culpa por ganhar mais que os pais aconteceu no episódio que a gente fez sobre síndrome do impostor e pretos no topo. Foi bem marcante, eu me vi no relato do Levi. E aí tem um episódio do Afetos sobre isso, né? Que é o dinheiro e culpa. Às vezes no Twitter também começam altas reflexões. Eu acho que é muito importante a gente pensar, assim, uma linha tênue que possa existir entre gastar dinheiro com besteira mesmo, aí a porcentagem do lazer, os direitos que a gente tem mesmo de comer, de viver bem, e o que é necessidade também, não misturar uma coisa com a outra. E eu me percebo ainda caindo nessa armadilha.
Caindo no desejo versus necessidade?
De me sentir mal, inclusive, de gastar com necessidades. Mas eu lembro até da Lúcia Gonçalves falando, assim, não é uma coisa pesada, é maravilhoso você ter um dinheiro que você pode investir na sua saúde, poder ir ao médico, né? Essa coisa, assim, acho que a gente precisa também dar uma diferenciada às vezes pra trazer, celebrar as nossas conquistas. Eu acho que tem a ver também com celebrar conquistas, né?
E ter o básico, o mínimo de conforto possível, não é um privilégio. E muito menos é uma coisa que a gente tem que sentir culpa. Você querer comer bem, você comer e poder comprar um Danone da marca melhor possível. Ai, não é, você não tá sendo metida, você não tem que se sentir culpada. Mas bate isso também comigo. Ganhar mais do que meus pais é totalmente algo que eu nunca pensei, mano, agora, com 22 anos. Falar, que isso, meu pai trabalha a vida inteira, minha mãe também. Mas o nosso mercado, principalmente o mercado da internet, mercado publicitário, é totalmente diferente do que trabalhar como CLT. É diferente. E aí, depois que você entra nesse mercado, você para e pensa, você sente culpa. Você se sente culpado. A gente fica, meu Deus do céu, cara, esse dinheiro aqui é um salário de várias pessoas. Eu passo isso. Meu Deus, esse dinheiro aqui é um salário de várias pessoas, mano. É um salário. Bate, eu fico. Cara, mas eu não posso falar, me martirizar dessa forma, porque senão você se sente mal. E engraçado, grande parte que isso acontece são as pessoas pretas que sentem isso. Se sentem, meu Deus, eu tô ganhando mais do que a maioria da população brasileira, eu tô ganhando mais. Você está ganhando mais e você pode ajudar o seu dinheiro e o seu trabalho a favor de outras pessoas. Eu utilizo ganhando bem hoje ao meu favor. Então, hoje eu contrato pessoas e eu vou lá e pago o maior salário para elas. Elas falam para mim, você quer ganhar isso? Tá bom. Quer aumento? Vamos aumentar o seu salário. Eu utilizo ao meu favor, porque se eu ficar me sentindo mal sobre o dinheiro que eu estou ganhando, cara, você vai ficar com medo de tudo, e principalmente mexer com dinheiro. Medo de perder, medo de se relacionar com as pessoas, medo de administrar o seu dinheiro. Então, assim, a gente sai de um campo onde você estava ganhando pouco e estava sendo difícil, e você começa a ganhar um pouco mais e você se sente mal, porque você quer ajudar a família inteira. Aí você quer ajudar o mundo inteiro. Quer ajudar a mãe, pai, primo, tio, tia. Só que se eu penso como, até tava comentando no meu podcast, que a gente é uma árvore. E a nossa árvore tem frutos. Se você tirar o fruto antes de amadurecer, de estar maduro, não vai crescer mais. Não vai ficar crescendo mais. Aquela flor ali não vai crescer mais. E aí eu penso assim, eu tenho que criar o máximo de frutas possíveis na minha árvore para eu ajudar outras pessoas. Gente rica não pensa nisso. Ela já tem tudo, cara. Ela não precisa se preocupar com a mãe já está formada, tem dinheiro, o pai também. A gente não. Nós temos que nos preocupar o tempo todo com o dinheiro, sobre a nossa família, ajudar a família, sobre crescer e progredir com o dinheiro também. Só que o dinheiro para mim é uma forma de poder de escolha, você poder escolher as coisas, ele resolve muitos problemas, principalmente de saúde, né? Você precisa ir para um local, ele resolve aquele problema. Mas ele não é tudo, mas ele resolve problemas. E no momento em que vivemos, dói, né? Você não poder, às vezes, ter alguma coisa por conta de dinheiro.
Cara, eu tenho muito medo. Você levantou a questão do medo de perder, né? É a gente nesse caminho de ascensão, enfim, passa por aquele trilhado, a universidade e tudo mais. A gente, desde pequeno, a gente já tem esse local. Você estudou, você vai conseguir trabalhar, vai conseguir ter uma essa mudança, né? Na sua classe. O que não é verdade, a gente pode dizer assim. E aí a gente vive com esse medo constantemente. Eu tenho muito isso. Tipo, hoje eu ganho X, um salário legal, que consigo manter minhas contas, enfim. É o meu lazer, as minhas atividades físicas, consigo fazer tudo que atende à minha saúde mental, minha saúde física, minha moradia. Mas a gente fica com esse medo constante de perder isso. Cara, e isso me faz, assim, muito mal. Cria ansiedades, né? Então, a gente, mesmo quando a gente consegue se deslocar desse lugar da negação, a gente vive constantemente com esse medo, né? Também de perder tudo e retroceder. E, assim, acho que aí entra também a questão da gente conseguir juntar, né? Fazer as economias. É que eu abro um adendo, um parêntese, pra gente colocar na descrição desse episódio uma tabela sensacional, assim, que é a Nath Finanças. Sério, essa tabela salvou a minha vida, gente. Eu sempre falo isso para todas as pessoas. Vou deixar o link aqui. É um vídeo da Nath Finanças, que ela dá uma tabela maravilhosa que você consegue colocar todos os seus gastos e as porcentagens do que você pode economizar, enfim. Cara, é maravilhoso aquilo. E aí é isso, só esse comentário.
Não, um comentário que me deu um soco, sinceramente. Eu tô aqui. Isso tem um nível de profundidade que a gente realmente precisa levar para outros lugares onde a gente for conversar, não só aqui no podcast, mas entre pessoas pretas. O medo de perder, ele é real. E antes que você aí que tá ouvindo a gente se sinta enganado ou enganada, calma, que tá na hora do arquivo confidencial de Nath Finanças. Não, é sério. Não, a própria Nath forneceu o material. Com essa história aí, né, de retomar os sonhos da sua criança anterior, o que foi a saga da compra da Moeba, Nath Finanças?
Ai, meu Deus!
Você foi palestrar no Twitter sobre como aquilo revolucionou a sua vida. E isso não é uma compra por impulso, né? Não é uma besteira. É reparação histórica, né? Pode falar, é reparação histórica.
Cara, eu fiz um tweet, né, sobre. Eu tava pensando na Natália do passado. Tudo que eu tô conseguindo agora comprar os sonhos da Natália do passado. Um deles foi a Moeba, né? Porque a Moeba é aquela massinha de brincar, né? Que agora é Smiley. É um negócio agora slime. Que é um nome diferente. Slime. Isso. E foi um momento muito importante pra mim ver aquela Moeba. E eu fiquei muito emocionada de verdade. Porque eu sempre vi várias crianças com aquela Moeba. Só que minha mãe não tinha. Aí teve gente. Ah, mas é muito barato. Eu falei assim, barato pra você. Pra minha família não era, minha família tinha prioridade de botar comida na mesa, não era a Moeba, sabe? Tinha muita coisa a se preocupar. E aí eu tava tão preocupada ver a minha mãe pagando as contas, que eu não ia ficar pedindo pra ela aquela Moeba, porque eu sabia que ela não poderia me dar. E hoje eu olho e falo, caraca, hoje eu posso... E aí eu realizei esse sonho da Natália do passado de conseguir comprar uma Moeba, que hoje em dia ela tá bem mais cara do que antes, né? Mas eu fiquei que nem uma criança, fiquei uma semana assim, pegando assim a Moeba, ficando, levantando a Moeba assim, tipo, pegando e fazendo careta, e fazendo, peguei até um canudinho pra fazer como fazia quando era criança, subindo e virando bolinha. Ai, foi muito bom, gente. Isso pra mim não tem preço. Eu acho que você conseguir realizar os sonhos de criança e você poder fazer isso... Ai, pra mim não tem preço. Qualquer coisa, eu falo que isso não aconteceu e dou pra minha prima. Eu falo, prima, aqui foi de presente, tá? Pensei em você. Já, se alguém for me zoar, eu vou lá e falo, foi pra minha prima, que isso? Eu vou fazer isso com a minha filha, com certeza com meus filhos vou fazer isso. Vou comprar as coisas e falar, filha, é pra você, mas ao mesmo tempo eu também quero qualquer coisa, é pra aproveitar.
Ai, cara, acho que isso me lembrou um pouco, vou ser um pouco em palestrinha, mas me lembrou muito, essa, fui pego essa semana, inclusive, com essa reflexão. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comprar coisas de cuidado com a pele e tal. E na adolescência eu tive muita acne e, tipo, eu não tinha dinheiro pra fazer isso, né? Tipo, eu fiz os tratamentos com Roactan, com esses medicamentos. Comecei a trabalhar para fazer isso, na real. Porque a minha família não tinha condições de arcar com tratamento, que é muito caro. E hoje em dia eu compro nesse sentido, assim, tipo, eu posso me dar, tipo, os produtos para cuidar da minha pele. Então, é isso, é um investimento que eu faço para curar esse adolescente que tava lá, que queria e não conseguia. Acho que vai muito nesse sentido também, né?
Total, total.
Como prometido à nossa audiência, agora a gente vai começar o maravilhoso jogo das compras emocionadas. Separamos algumas categorias aqui pra gente responder, né, de momentos das nossas vidas. E isso também vai ficar disponível para vocês que estão ouvindo a gente responderem nos stories e marcarem o Influência Negra. E marquem todos nós, porque a gente quer rir mesmo das histórias de vocês. A exposição aqui é coletiva. E a primeira categoria é... Não dava nada por isso, mas me surpreendi. A minha resposta é... O mixer. Minha mãe comprou e agora eu não vivo sem mixer. Serve pra fazer suco, serve pra tudo nessa vida.
O meu foi a air fryer. Eu pensei que não ia dar muito certo. Falei assim, ah, até parece que faz pastel, faz pudim. E eu me surpreendi, sim, porque faz pastel e faz pudim, sim. E agora eu sou testemunha da air fryer. Sou testemunha.
Ai, gente, eu acho que eu também vou nessa ideia do mixer, da Natália. Porque, de fato, né, o cara é melhor do que o liquidificador, assim. Minha voz até falhou.
Ai, agora eu tô curiosa, porque eu só tenho liquidificador. O mixer é bom mesmo?
É bom.
Mixer era uma coisa que eu só via no Big Brother. E é bom, porque às vezes a gente quer fazer uma porção só pra uma pessoa, né? É bem prático, assim, pra coisas rápidas, coisas fáceis. Também não pode ser uma coisa gigante ou muito dura, porque as lâminas dele são pequenininhas. Mas o que for do dia a dia, usem mixer. Inclusive, é mais barato e tem várias promoções, porque minha mãe só compra as coisas na promoção.
Adoro.
E aí ela encontrou, muito bom. Ó, a próxima categoria é... Comprei e logo estragou. Ou não deu certo.
Ah, eu posso falar? Torradeira. Ah, aquela torradeira...
De que filme? Coloca...
É, aquela que você coloca o pão e ele tum, pula. Sabe?
Sim.
Cara, eu me arrependi tanto de ter comprado aquilo. Porque assim, tipo, eu fui na loja e só tinha aquela. A realidade foi essa. Eu queria aquela bonitinha que você abre e fecha, mas só tinha aquela. Falei, ah, vai me ajudar. Mas aquela não faz um misto quente, por exemplo. Essa torradeira. Hoje em dia eu utilizo ela na base da raiva, assim. Tem que usar, porque eu já comprei. Mas foi uma compra que me arrependi muito. Então você que tá ouvindo aí, não compre essa torradeira que pula o pão ali. É maravilhosa, é boa pra comer um pãozinho. Mas é só um pãozinho mesmo, nada mais.
Cara, eu olhando aqui, não é que estragou, assim, como uma torradeira. Mas acho que foi blusa de 10 reais. Eu comprava muita blusa de 10 reais, achava que tava abafando, não botava pra lavar, já estragava. E me sentia mó mal, tipo, ai, foi por conta da máquina. Não, é porque é ruim mesmo. Não é por conta
é
só da máquina.
É por conta da máquina sempre.
Não é porque é ruim mesmo o tecido. Então eu me arrependi bastante de comprar blusinha de 10 reais. Não ficou muito bom.
Eu acho que foi a primeira luz que eu comprei aqui pra gravar meus vídeos. Porque eu usei uma ou duas vezes e depois o dosador, não é esse o nome. Mas enfim, o negócio que controla a luminosidade não só quebrou, como a luz passou a ficar piscando. E não é vídeo de balada que eu gravo, é um vídeo sério. E foi um dinheiro aí, algumas centenas de reais do meu pai, que me deu de presente, no lixo. Então essa foi uma compra que não deu certo. E outra que não vale, mas eu vou responder mesmo assim... Foi um fone da JBL que eu soube depois que era falso. Então, acontece.
Ai, posso muito contar triste, aqui? Gente. Eu comprei um tênis da fila no camelô. E aí, era do número menor do que eu. Aí, eu fiquei com o pé doendo durante 2 dias, porque eu fui usar ele. Ai, eu depois disso eu comprei um tênis da fila original e chorei, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um tênis da fila, mas eu comprei agora o original, mas antes eu não tinha, eu comprei lá no Camelô, na Pavuna.
Olha, a Pavuna perto da minha casa. Ela é aqui, tá sendo a reunião da Baixada Fluminense, verdade.
É verdade.
Gravamos o episódio quase todo sem falar nisso. Ó, próxima categoria é um oferecimento da Feirinha da Pavuna. Agora a categoria é: já critiquei, mas usei ou comprei no sigilo.
iPhone, critiquei muito. Falei assim, não vou comprar iPhone, só quem tem iPhone é quem quer aparecer, a câmera não é muito boa e paguei com a língua. Eu comprei, realmente, comprei no sigilo, assim, fiquei... Eu contei só agora no Twitter, assim.
Ah, não, acho que eu vou pagar na língua aqui. Eu sempre falava de marca, né? Tipo, ai, roupa de marca. Eu acho uma bobeira isso. Eu acho, nossa, desnecessário. E aí, como a Nath Finanças falou da questão do sapato, eu teve uma temporada, inclusive, a gente num bastidores aí de gravação, eu fui, mandei o link. Apresentei minha tela com vários links de sapato. A Natália acompanhou essa tour. E aí teve um período que eu comprei vários tênis de fazer exercício, assim, de marca. E aí eu fui uma compra no sigilo. Pesquisei bastante, obviamente. Mas aí, realmente, gente, faz a diferença. Porque é um produto bom e que não prejudica o meu joelho, não prejudica o meu pé. E eu pratico meu esporte de boa. Mas sempre critiquei essa parada de marca. Nunca achei, ai, nossa.
Ele mesmo já vem se defender. A minha resposta também vem de críticas sociais, que é produtos para skincare. Infelizmente, já gastei bastante com sérum, com os negócios aqui que eu nem sei o nome, mas que depois se transformaram em... É aquilo, né? A gente trabalha com a nossa imagem, com a nossa beleza. E agora é máscara pro rosto. Fiz essas palhaçadas todas e vou continuar fazendo, porque ser feia não é uma possibilidade pra mim.
E tem coisa melhor do que você não usar base pra você fazer algumas coisas, não precisar gastar dinheiro pra usar base. Porque quando você cuida, faz uma skincare boa e vai cuidando da tua pele, você evita usar mais coisas na sua pele, né? Então, tecnicamente...
Você não tem nada a esconder.
Exatamente.
E agora, a próxima categoria. Nessa compra, eu falhei com Nath Finanças.
Meu Deus, Natália Braga. Eu tô...
Vai, Cleiton!
Eu tô falando... Não, eu falei esse mês, assim, inteiro com Nath Finanças. Mas eu falei com Nath Finanças, tipo, investindo dinheiro em... práticas esportivas. Então, fui comprando várias coisas, tipo, aula de yoga, aula de não sei o quê. Então, assim, de maneira muito acumulada. Que eu poderia fazer aos pouquinhos. Né? Tipo, faz alguma coisa esse mês, depois faz outra. Mas eu quis fazer tudo uma vez só. E isso me prejudicou um pouco. Mas não prejudicou, mas eu falhei. Eu poderia ser mais consciente nessas minhas escolhas.
Posso contar a minha confissão? Já que tá fazendo a exposição de mim mesma?
Pode.
Eu falhei comigo mesma... Porque eu falei que ia começar a academia mês passado. Falei assim, pô, vou começar que eu preciso por conta da saúde. E eu paguei a academia, mas eu não fui. Então, tecnicamente, eu gastei uma coisa que não usei. Então, falhei comigo, tá? Eu preciso por
Parabéns,
conta da saúde.
Parabéns, a academia inteira te aplaudindo nesse momento.
Ela tá me aplaudindo. Ela falou assim, na cara, tá tudo bem. Mas eu não fui. Eu precisava ir, porque eu fui no médico, eu precisava ir fazer exercício, né? Por conta também, faz muito bem, tentei fazer em casa, só que não deu muito certo. Aí eu fui, falei, vou fazer academia. Falei, porra, eu vou. Comprei até a blusinha, aquele short, comprei aquele negócio até o joelho, aquelas calças, comprei tudo. Aí chegou, não fui. E aí agora vou falar, agora vai fevereiro. Vou ir de noite, vou de noite, não quero nem saber. Tô colocando agora a meta pra ir de noite, mas eu falei comigo, porque eu gastei dinheiro, né?
Vai dar
porque
certo. Quis.
Vamos cobrar igual Suzana Naspolini. Daqui a alguns meses, cadê a academia, amada? Estaremos de olho nas
redes. Já tá anotado aqui no nosso calendário do Influência Negra, tá? A próxima vai ser no dia...
Ai. Com certeza. A minha... Eu já revelei isso aqui no podcast, eu acho que eu já falei, né? Do quão viciada eu sou em The Sims. Todos os momentos de ócio, pra mim, tem que ser The Sims. E aí, eu saí comprando uma expansão, eu acho que agora, no recesso do início de ano, né? Sim, não fui olhar uma promoção, não fui esperar. Eu simplesmente me deu vontade, eu fui e comprei. E poderia ter economizado alguns dinheiros. Ainda vou pro Twitter xingar os vampiros que estão todos morrendo no sol. Que eu tô jogando errado. Então, essa foi a compra em que eu falei. Totalmente fútil, absolutamente fútil. Não me orgulho disso, mas sigo jogando. E a próxima, penúltima, hein? O maior mimo que já me dei. Pra essa, eu já tenho a minha resposta, né?
Eu já imagino o que, que seja, Natália.
Então, o que que é? É o vibrador de R$500. Claro! Claro que foi! E o pior é que eu tô de olho em um de R$1.000. Eu tô tipo, gente, não é possível. Eu não tô com coragem, mas foi. É esse. Mas, ó, eu juntei dinheiro, me dei de presente de aniversário, peguei o cupom de desconto de primeira compra, tá? Não foi bagunça, não. Mas foi caro, gente. Uma das maiores coisas que eu já comprei pra mim. Eu acho que é a maior, até hoje. Que não tem nada a ver com trabalho.
O meu foi gastar com skincare. Foi o dinheiro que eu gastei que eu pensei assim, carai, mano. Eu gastei muito dinheiro com skincare, com produtos caríssimos. Então, acho que foi um mimo que eu dei, não só de trabalho, que eu acho que computador, essas coisas, foi pra trabalho. Então, eu não considero. Mas skincare foi uma coisa que eu sempre quis colocar, porque eu pagava coisa baratinha. Botava aquela máscara e falava, tô abalando. Mas não, fui no dermatologista pela primeira vez e comprei produtos de skincare. Eu acho que foi um mimo maravilhoso. Tô cuidando agora.
Acho que o mimo meu também vai nesse sentido de saúde mental, saúde física, né? E foi recente agora. Natália Braga tem grande influência nisso. Não vou mentir.
Ai, gente, é arquivo confidencial, que vai pra chorar agora.
Calma aí, já pode ficar emocionado. Mas então, tipo, eu venho nessa frequência aí de me mimar, né? Tipo, então, investir em coisas que vai movimentar meu corpo. Tipo, então, fazer uma natação. Foi um dinheiro que eu, tipo, foi um mimo, foi caro, e que eu me dei de presente, assim, tipo, todo equipamento, não sei o quê, academia também, e agora, tipo, nutricionista, então tô fazendo acompanhamentos certos, tipo, que na real são caros, né, pra quem não tem um plano de saúde, é caro, como a Nath Finanças falou, ela foi a primeira vez numa consulta de dermatologista, e a gente sabe que consultas são caras, os remédios, o desenrolar, né, do tratamento também pode ser caro. E aí eu fui, comecei a fazer acompanhamento com a nutricionista e voltei pra terapia. Então, assim...
Eu baixei o volume do meu grito, tá? Que povo fala que eu grito muito, agora foi bastidores.
Foi um mimo, porque se a gente juntar, tipo, aí nos últimos 2 meses, foi um dinheiro. Mas tô feliz.
Então agora pra fechar com chave de ouro. A minha maior desculpa pra sair comprando é...
Cara, eu não uso mais essa desculpa. Agora você me pegou. Agora não tem mais exposed de mim mesma, porque eu não uso mais essa desculpa. E agora eu boto...
Gabaritou o jogo.
Esse aí, eu boto... Isso é desejo ou necessidade? E aí, desejo? Então, é uma coisa necessária? Tem como eu pagar à vista? Tá bom, então eu vou lá e compro. Agora não... Esse aí, não. Esse eu gabaritei.
Azul.
Eu acho que a minha maior desculpa ainda tem a ver com o que eu falei lá no início do episódio, né, da referência da reportagem, que é, às vezes, do foco no presente. Uhum. E aí, o que me faz gastar dinheiro por impulso, como bem disse o Clayton, é comida. Então, às vezes, eu permito essa gracinha.
A minha, acho que é em relação com autoestima. Quando eu tô... Ai, tô me sentindo feio. Vou comprar roupa. Tô me sentindo feio, vou cortar o cabelo e gasto dinheiro, assim, tipo, tô me sentindo feio pra alimentar uma autoestima ali. Mas é o quê? Natália Braga vai falar, olhar pra minha cara, vai fazer terapia, amado. Né?
Porque não, eu acho que isso pode ser uma forte influência do instinto Dia de Princesa do programa do Netinho. Assistia demais.
Tô com autoestima baixa, vem mais do nada assim, Dia de Princesa do Netinho aqui, ó, cola aqui no meu ombro. Vamos lá, Cleiton, entra no carro.
Gente, esse foi o jogo das compras emocionadas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam isso aí com as pessoas que vocês conhecem. Nath, muito obrigada por participar do podcast Influência Negra. Foi divertido, foi leve, foi reflexivo também. E é desse jeito que a gente fica acompanhando seus conteúdos, né? Então, quem ainda não segue Nath Finanças...
Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em poder conversar de uma forma bem descontraída e contar algumas confissões financeiras. Muito, muito, muito obrigada.
Ah, que massa. Cara, eu acho que vale a pena também, né, Nath Finanças, você falar um pouquinho agora do seu livro, né?
Posso, tem esse espaço. Ah! Então, pra quem gostaria de seguir ainda mais as minhas dicas ou me conhecer nas redes sociais, é Nath Finanças em todas as redes. Eu tenho um podcast chamado Boletos Pagos com Nath Finanças no Spotify. E também tem o meu livro que acabou de ser lançado, que é Orçamento Sem Falhas, que tá incrível, bem didático para você que quer começar a entender sobre como poupar, como entender sobre a relação com o nosso dinheiro e também investir. Orçamento Sem Falhas. Em todas as livrarias do Brasil.
Chique.
É isso, gente. Até o próximo episódio do podcast.
Tchau, tchau.
Beijo, tchau.
Eu tô aqui até agora lembrando de algumas compras emocionadas e me autoconsolando por algumas delas, devo confessar. Mas olha, essa conversa descontraída sobre consumo emocionado fluiu tão bem que o episódio acabou e eu sigo com um gostinho de quero mais. Se você também se sente assim, pegue essa dica. Uma opção super acessível para continuar essa conversa pós-episódio e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos é entrar no grupo do podcast no Telegram. É bem simples, procurando por podcast Influência Negra, você nos encontra. E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram como Influência Negra, no Twitter como @influencianegra, sem o A no final. E caso você precise entrar em contato com a equipe, pode mandar um e-mail para podcast@influencianegra.com.br. E por último, mas não menos importante, te convido a seguir e conhecer a equipe que faz esse podcast acontecer. Nossa editora, @tainarafirmiano, nossa ilustradora, @pretailustre, nossos apresentadores, @NathBragaP e @CleitonSantana, com 2 N's. E na redação, eu, que você encontra como @eu_JosiTavares. É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima!